Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia a todos. Então, mais uma vez, vou usar outra oportunidade. Quando a gente diz bom dia a todos é porque é a todos, não é? A gente diz bom dia a todos e só respondem sempre a alguns. Vou fazer de novo. Bom dia a todos. Eu não fiz estes quilómetros todos só para alguns darem o bom dia, tá? Pronto, esta era a palavra que eu tinha para vos trazer. Deus. Podia ser. Obrigado. O pastor quer me dar água. Eu cheguei e ofereceu-me um bagacinho. E eu disse, então eu quero. Ah, afinal não temos. Agora dá-me água. Ok, o pastor é uma benção. O pastor Mário é um amigo já de alguns anos e é um prazer. De estar aqui convosco a celebrar estes 33 anos. Mas olha, a gente celebra o passado, porque sem passado, sem história, também não há futuro, não é? Mas a gente quer celebrar outros 33. Amém. Não é? Amém. A gente já não pode fazer nada do que ficou para trás, a não ser sermos gratos. E eu tenho uma perspectiva na vida sobre isso, que é a melhor forma de nós honrarmos aquilo que aconteceu no passado é nós fazermos o melhor e melhor ainda pelo futuro adentro. Não melhor pela competição, mas melhor para honrar o esforço e o sacrifício daquilo que alguns já fizeram. Se alguns já nos deram tanto, a melhor forma de nós honrarmos isso é deixarmos ainda mais, se Jesus não vier antes, deixarmos ainda mais e melhor para os que virão depois de nós. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha experiência. Então, parabéns a todos, aos que chegaram já muitos anos atrás e aos que chegaram mais recentes. Parabéns a todos, bem-vindos a todos. Esta casa é nossa, não é, Pastor Mário? Eu já considero que seja minha também. Já é a segunda vez que venho cá. Há 3 anos. Wellington, tu foste dar ao trabalho de fazer esse, de ver isso. Eu não queria dizer que foi há tanto tempo, mas... Aliás, porque eu há 3 anos atrás estava menos bonito. O quê? Perguntei à minha esposa, ela vai-vos responder. Estou mais magro. O mais magro, Mário. Vou estar. Agora já perceberam que eu não gostei da... Ok. Vamos juntos à palavra de Deus? Então, eu estava a refletir sobre uma palavra que fosse boa para os próximos 33 anos. E eu concluí sobre o seguinte. Para os próximos 33 anos, eu desejo para a vida abundante da Figueira que não percam Jesus. Amém. Vocês sabem que ao longo da vida nós vamos perdendo muita coisa. Alguns estão-se a rir, mas é porque estão a olhar para mim, porque não estão à frente do espelho, não é? Estás-te a rir, mas já perdeste muita coisa também. É só, mas não perdi cabelo, mas já perdeste outras coisas. Se não perdeste, vais perder. Na vida nós vamos perdendo muita coisa. Vamos perdendo. Mas há uma coisa que nós não podemos nos dar ao luxo de perder. É Jesus. E eu sei que se eu fizer perguntar assim, quantos de nós aqui queremos perder Jesus? Eu sei qual vai ser a resposta unânime. É ninguém. Eu não quero. Só que eu queria trazer-vos uma palavra hoje que não é negativa, nós vamos acabá-la em alta, tenho a certeza disso, mas eu quero mostrar-vos aqui alguns momentos em que alguns personagens da palavra de Deus, bastante conhecidos, bastante próximos até de Jesus, que o perderam. E nós, como assim? E se eles o perderam, se eles o perderam, cuidado porque nós também corremos o sério risco de o perder. Então vamos juntos nesta manhã à palavra de Deus. Perder Jesus é alguma coisa que nós não queremos pensar, não queremos admitir, mas que infelizmente no meio de muitas coisas da vida às vezes vai ficando para segundo plano. Às vezes até nós dentro da igreja, eu vou provar-vos isso esta manhã pela palavra, mas só dando aqui o spoiler... Agora diz spoiler. Que é verdade, até no meio da igreja, no meio de tantas coisas de Deus, às vezes nós perdemos o Deus das coisas. Às vezes estão absorvidos em fazer bem as coisas que nos esquecemos daquele a quem nós estamos realmente a servir. Às vezes queremos dar ouvidos a tanta coisa, a tantas pessoas, a tantas vozes, que corremos o sério risco de às vezes não ouvirmos direito e diretamente a voz do nosso Senhor. Eu acho que vocês concordam comigo. Então, a nossa mensagem de hoje é cuidado Dá-nos muita atenção, porque podemos perder-nos até dentro de casa. Jesus fala de uma mulher que perdeu uma dracma, aonde? Na rua? Não, dentro da própria casa. Já que alguém perdeu uma coisa importante dentro da própria casa, então, não é assim tão complicado aquilo que eu estou a dizer. Pode, infelizmente, acontecer. Precisamos ter consciência que há muitas coisas que lutam pela nossa atenção. Talvez há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, já havia algumas coisas que lutavam pela nossa atenção, mas eu quero dizer-vos, e eu sou deste tempo, e todos nós somos deste tempo, mas a verdade é que alguns de nós fomos forçados a emigrar para dentro deste novo tempo, das tecnologias, da informação rápida. Eu deixei o meu smartphone ali embaixo, mas hoje nós pegamos um telemóvel, a esmagadora maioria de nós, e temos o mundo nas nossas mãos. Temos a informação nas nossas mãos. Temos a distração nas nossas mãos. Enfim, não é assim tão estranho o que eu estou a dizer. Hoje há muita coisa a lutar pela nossa atenção. Por exemplo, eu sou de igreja desde que nasci. Alguma vez na igreja, quando eu nasci já havia... uma pequena, era mesmo pequena, era uma coisinha assim, mesas, não sei se era uma mesa de mistura, acho que ligava-se ali 3 ou 4 microfones, já havia, vá lá, já havia. Mas eu sei que alguns de vocês que são mais antigos do que eu, o pastor está a rir muito, mas a verdade é que, mais que nem isso havia, mas depois já, de repente começou a haver um inário nas mãos, né? Eu lembro de eu crescer nas Assembleias de Deus, e havia o inário nas mãos, e havia sempre o irmão distraído. A pessoa que estava ali a dirigir dizia, vamos cantar o hino recente e não sei o quê, mas há sempre o distraído, já havia distraído, e não havia telemóveis. E ele começava, qual é o hino? Esfolhar, distração, muita coisa. Ouçam, se naquele tempo, se há 30, 40 anos atrás havia coisas que lutavam pela nossa atenção, só tínhamos 2 ou 3 canais, dois canais, e quem tinha televisão sequer? Mas também quando tinha televisão tinha rádio, não tens jovem na cabeça, tinha um rádio. E se não tinha rádio, ia para a janela. E agora eu cheguei à Figueira da Foz, estava aqui a dar a volta, e estava uma senhora, a senhora já tinha uma certa idade, ela estava na janela, estava que ela dava a volta para fora, porque ela estava na janela a tentar perceber quem vinha no fundo, em cima da rua, e eu disse, senhora, eu só vi, eu vinha no meu carro e vi, aquela senhora está a quadrilhar alguma coisa. Só pela posição, ela estava assim, se eu lhe perguntar, como é que estão hoje? Ai, tenho estado tão mal. Mas naquele momento na janela ela esqueceu as dores, estava tão distraída, porque ela estava a tentar ver... Bom, ouçam, voltamos ao nosso tempo. Hoje, vamos ser francos e sinceros, hoje há muito mais coisas a disputarem, a tentarem lutar a favor da nossa, de terem a nossa atenção. E nem sequer estou a falar do inimigo das nossas almas. Se a gente o trouxer então aqui para a mesa de discussão, ele ainda é o pior, não é? Não é, não. Às vezes o pior somos mesmo nós. Nós distraímos com facilidade. Então... cuidado, porque hoje há muitas coisas a lutarem pela nossa atenção. Há coisas com o poder ou o potencial de nos distrair. Há forças até contrárias que se opõem a nós e ao progresso da nossa relação com Cristo. Se eu perguntasse, aliás, vou perguntar, mas se nós dessemos a oportunidade de nós respondermos de voz ou num papel, eu calculo que a nossa, mais ou menos eu imagino qual seria a resposta da esmagadora maioria de nós. É como é que está a tua relação com Deus hoje? Está como tu planeaste que deverias estar? Está como tu sabes que deverias estar? Ou por várias razões, por vários motivos, ela ainda está lá atrás? A maior parte de nós, eu tenho quase a certeza, e perdoe-me a minha... dizer isto. A maior parte de nós iria dizer, não está, pastor, não está. Deveria estar mais à frente e não está. Deveria orar mais e não oro. Deveria ler mais a palavra e não leio. Deveria estar mais com os irmãos e não estou. Deveria estar mais a procurar, com a graça de Deus, a ajudar outros a conhecerem Cristo e não estou. Estou demasiado ocupado com tantas coisas. Tenho tanta coisa sempre em pensar que depois acabo por deixar para depois ou para quase nunca coisas que são realmente sérias. Não sei se alguém se identifica com isso. Eu dou pela minha vida assim, a passar a semana, a passar um mês, a passar um ano. 56? 56 anos, não foi? Vocês fizeram? Meus pais fizeram no dia 23 deste mês, 60. 60 anos, coitado do meu pai. Irmão, no final eu quero lhe dar um abraço, irmão. Só para lhe dar os parabéns. Por segurar nos seus braços durante 56 anos essa fantástica mulher. Coitado do meu pai. Ah, pronto. Ah, há homens nesta casa, não há? As mulheres são uma bênção, não são? E as mulheres, os homens, são ou não são uma bênção? Também podia ter dito isso com um sorriso, querido, não é, irmã? Ah, são também. Vejam se concordam com isto. A essência do cristianismo não é ter de Cristo, mas estar em Cristo. Vou dizer de novo. A essência do cristianismo, aquilo que nós vamos aprendendo na Bíblia Sagrada, sobretudo depois no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento não nos revela logo isso, mas a partir das linhas do Novo Testamento nós começamos a, ou temos que começar a entender isso, que ser para Deus, ou ser de Deus, ou ter de Deus, é muito mais do que ter coisas, ter vantagem, ter bênçãos. É, de alguma forma, com o tempo, passarmos a ser um com Ele e Ele connosco. É sermos dele, é sermos para ele. É tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo e sermos um com ele. Então com esta mensagem eu quero, desejo ajudar a identificar algum ângulo morto, alguma coisa que nos esteja adormecida, alguma área com menos vigilância da nossa parte que nos possa levar a perder Jesus de alguma forma. Eu vou dizer de novo porque uma igreja que celebra 33 anos é uma alegria, mas cuidado com os próximos 33. Para não ficarmos demasiado fechados naquilo que já sabemos, a nossa experiência, naquilo que já alcançámos, naquilo que já sabemos fazer. Se eu falar desta maneira, eu já sei os resultados que vou ter, por exemplo, dos irmãos. Se eu cantar, não é, Paulo? Andando. Loucura. Ele tocou muito bem, meu. Ele toca muito bem. Eu estava fascinado. Eu arranho nas teclas e depois quando ouço alguém a tocar melhor que eu fico... Eu fico muito feliz. Cuidado quando nós já sabemos como criar alguns ambientes, nós já sabemos como é que vai ser, já temos uma expectativa nossa, mas eu ainda acredito que Deus tem coisas novas para fazer. Ainda há muita gente para salvar na Figueira. Eu vou dizer de novo, porque não houve entusiasmo quase nenhum, foi assim um entusiasmo meio forçado, eu já estava à espera deste entusiasmo, mas eu esperava mais. Há muita gente para ser alcançada na Figueira. E nós precisamos de preparar o nosso coração para receber essas pessoas. E a melhor forma de nós prepararmos o nosso coração para receber essas pessoas é nós não perdermos Jesus de vista. Porque sabem quem é que nos vai guiar a essas pessoas? É Jesus. Sabem quem é que nos vai ajudar a conversar com essas pessoas? É Jesus. Sabem quem é que nos vai ajudar a entender o que está para além daquilo que nós vemos nas pessoas? É Jesus. Vocês sabem quem é que vai amar essas pessoas como nós nunca conseguiremos amar? É Jesus. Vocês sabem quem é que vai salvar realmente essas pessoas? Não é a igreja, não é o CCVA, não é outra denominação qualquer. É Jesus Cristo que ainda vai salvar. Só que ouça, uma igreja que se perde de Cristo é uma igreja que salva pessoas. Só que salva pessoas para a sua igreja. Salva igrejas para a sua comunidade. Salva pessoas do seu estilo, da sua forma. Enfim. Mas nós queremos estar perto de Jesus e ter Cristo por perto ao ponto de que seja a obra dele que se continue a fazer. Seja o nome dele que continue a ser levantado. Que Deus nos ajude, nos livre de nós nos perdermos de Cristo ou perdermos Cristo de alguma forma ou por qualquer razão. O apóstolo Pedro, ele lembra-nos que o diabo, o nosso inimigo, ele anda em derredor, ele anda perto, ele anda à espreita, à procura de alguma fraqueza, de alguma área mais vulnerável da nossa parte para nos destabilizar e destruir. Por isso nós temos atenção a isso, porque ele anda em derredor. Cuidado, porque às vezes estamos tão perto. Houve muita gente que estava perto de Jesus, perto fisicamente, perto geograficamente, mas com o coração totalmente longe. Pastor, e como é que a gente percebe a diferença? Pelos frutos os conhecereis. Aquilo que está a sair da nossa vida é glorifica a Cristo, mostra a Cristo, revela a Cristo ou revela mais de nós, daquilo que nós acreditamos, as nossas expectativas, as nossas convicções apenas e só? Ou será que aquilo, que a forma como nós estamos a viver, a forma como nós estamos a falar, de alguma forma está a mostrar Cristo? Pelo fruto nós mostramos isso. Jesus ensinou-nos a vigiar e a orar porque a nossa carne, ela é fraca, ou seja, ela está sempre, tem uma tendência grande a distrair-se com várias coisas. Paulo, nas suas diversas cartas, avisou-nos a não darmos lugar ao nosso eu, à nossa natureza, porque a sua inclinação, por exemplo, lá em Romanos no capítulo 8, ele diz para cuidar porque a inclinação da carne é morte. Servir a Deus, tentar honrar a Deus com a nossa carne é possível, só que isso vai nos levar num caminho oposto àquilo que o Espírito, e só o Espírito, pode fazer em nós. Ele diz que a inclinação do Espírito, sim, esse vai nos guiar à vontade de Deus e a lembrar-nos todos os dias que nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos aprender a lembrar que a nossa vigilância é prioritária, não aos outros, mas a nós mesmos. Então nesta manhã deixem-me rapidamente mostrar-vos Três formas pelas quais nós podemos perder Jesus. Primeira, que eles gostam de tomar nota. Nós podemos perder Jesus no meio de tantas coisas. Então há dois textos que eu quero rapidamente trazer. O primeiro encontra-se em Lucas, no capítulo 2, versos 41 a 46. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. E este texto vai falar sobre Maria e José. E vocês já sabem, né? Estamos quase no Natal, não tarda, estamos aí no Natal, começar a pensar nas prendas de Natal, não é? O que é que vamos fazer para o jantar? Ah, isso, pastor, isso já sei. Vai ser em casa de quem? Ah, isso também já sei. Agora, quanto é que eu vou gastar é que eu também não sei. Olha, não gastem nada. Não gastem nada com ninguém. Juntem tudo e façam-me chegar a mim. Não. É uma boa forma de vocês investirem o vosso neto a brincar, está bem? Então, Lucas 22. Então, Maria José, vocês sabem quem é Maria José, não é? Quem é Maria José? Quem é este Maria José que eu estou aqui já aqui a apontar para nós? Quem é? São os pais? São os pais de quem?
Jesus.
Vocês já vão ver esta história. Esta história é incrível. Ora, verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, ou seja, voltaram então a subir a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, ou seja, eles voltaram para casa, Maria José acabou a festa, tudo volta para casa. Não iam de autocarro, não iam de avião, não iam de barco, não iam de carro. A maior parte deles iam a pé e juntavam-se em caravana para ninguém ir sozinho por causa dos bandidos. Não é? Já havia bandidos naquele tempo, não é só hoje. E aqui na Figueira, não é só na Amadora, de onde eu venho. Terminados os dias da festa, ao regressarem a casa, permaneceu os adolescentes, é preciso uma atenção incrível. Permaneceu o menino com 12 anos, o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. E vou citar o que eu estava a dizer, verso 44. Pensando o quê? Pensando Maria José, porém, estar ele entre os companheiros da viagem. Ou seja, o nosso filho está com os outros filhos. Com a outra malta toda que aí está. Eles pensaram isso. Iam todos em caravana, a conversar. Como é que correu a festa? A festa foi boa. Pastor Mário pregou, pareceu, o homem estava cheio do espírito. Aí o louvor estava incrível. Eles iam pela viagem para casa, depois da festa. E eles estavam na boa. Eles estavam a pensar, pronto, o nosso menino Jesus, ele vai ali com os outros meninos. Devem estar a jogar a bola com uma pedra e eles ali vão. Devem estar ali, eles olharam. Mais alguém já fez isto? Mais algum pai ou mãe já fez e já pensou isso? Ok. Então, é isso que a história está aqui a dizer. Estamos a tratar da história como ela é. Não estamos a espiritualizar aqui coisa nenhuma. É isso que o texto está a dizer, certo? Pensando, porém, que estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de quantos dias? Um dia. A Maria e José também. Então, um dia, e nem sequer dão um bocado de pão à criança. Não lhe perguntam se ele tem fome. Eu estou só a ler o texto. É o que o texto está a dizer, sim ou não? Já conheceu esta história? Vista pelos olhos do pastor Daniel? Não. Mas está lá a dizer ou não está? Passou um dia e eles não deram conta que Jesus, com 12 anos, não estava lá. Agora não podemos aqui... Não é Jesus, o homem com 30 anos, que já está a ministrar e a fazer grandes milagres e sinais. É uma criança com 12 anos. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, eles pensaram que ele estava lá. Foram caminho de um dia. E então, passado um dia... Passaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Ah, pastor, até eles não se preocuparam com comida porque também estavam lá parentes. Ou seja, ele pode ter ido comer com algum primo, com alguma tia. Como nós fazemos? Alguém, sim ou não? Eu gosto de ver a Bíblia assim. 45. E não o tendo. Ai, Jesus. Como é que diz? Eu acho que li bem, não li. E não o tendo. Como assim? Maria e José não entendem. Isto é uma palavra que a gente já usou. O que é que Maria e José fizeram? Perderam Jesus. Não o tendo encontrado, ouçam, já tinham caminhado um dia, agora voltaram tudo. É o que a Bíblia está a contar, sim ou não? Voltaram a Jerusalém à sua procura. Ai, Jesus. Verso 46, eu nem consigo ler isso. Vocês conseguem ler, leiam, eu não consigo. O que é que diz lá, Wellington, já que tu foste ver o quê? 3 anos? Agora não é 3 anos, é quanto tempo depois?
3 dias depois.
Eu não consigo, eu tenho 2 filhas. Agora já estão crescidas, comem muito, gastam muito. Já estou por tudo, posso perdê-las. Ou alguém que as encontre. Ah, mas eu digo-lhes a elas, eu não estou a dizer, ah, elas não estão aqui para saudade. Não, não, eu digo-lhes a elas. Quando era um pequenino, eu imaginar uma, perder. Imagina, um dia, eles passou um dia sem Jesus por perto. Tá, ele está ali com eles. Ele também deve fazer, uma criança como as outras, devia fazer confusão, bagunça, deixa-o estar com os outros. A gente está em viagem. Só que passado um dia, Maria José, o que é que eles pensaram? Onde é que ele está? Sabe, Jesus! E não foi Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Vai, Jesus, vem para cá! Jesus, vem comer a sopa! Qual Jesus? E começam a procurá-lo entre os parentes. E não o encontraram. Conclusão, Jesus não está na caravana. Então Jesus, só pode ter acontecido uma coisa. Jesus deve ter ficado pelo caminho ou em Jerusalém. Então eles fazem o caminho todo de volta para trás. Escutem, porque a gente tem que avançar. Maria e José, eles perderam Jesus. Eu sei que muitos de nós já ouvimos, já pregámos, já lemos e sempre damos a ênfase incrível pelo grande momento entre Jesus com 12 anos no meio dos doutores. Então nós vamos buscar este momento incrível, poderoso. Não sei se é poderoso, é uma criança com 12 anos que está a discutir com os doutores. Jesus está no seu início da sua caminhada, provavelmente ele já tinha aprendido muita coisa, ou quase tudo, com 12 anos, quase tudo, acerca da lei de Moisés, etc., como qualquer menino judeu. Então Jesus está ali. Claro, ah, mas Jesus já tinha ali qualquer coisa, é verdade. Ele já tinha o toque do céu. Claro. Mas não passava, não deixava de ser criança com 12 anos. Por isso ele só começa o seu ministério na idade certa de poder ser considerado um mestre, com cerca de 30 anos e nunca antes. Bom, isso é outra pregação. A verdade é esta, bora lá. Maria e José perderam Jesus. E a razão é simples. No meio de tantas coisas. Porque uma viagem, se hoje quem faz uma viagem sabe o trabalho que isso dá, preparar bagagens, lembrar-te de tudo, lá vem a esposa, é pastor, mãe, puseste mais um par de calças, não levas só umas ou vais só levar umas? Ah, para mim está bom. Não está bom, não está bom, porque depois se sujas precisas de outras e não vais comprar porque eu não te vou deixar comprar porque tens calças aqui, levas as que tens aqui. Olha elas, vês as irmãs todas já rirem-se porque elas sabem aquilo que dizem aos maridos. Leste mais uma. Põe lá mais. Puseste o pijama. Oh, homem, então vais dormir sem pijama. Isso era antigamente, agora tens que vestir pijama. Alguém sabe do que eu estou a falar? Uma viagem, hoje tem as suas demandas, mas naquele tempo tinha muito mais. Uma viagem que para nós hoje nós faríamos em 10 minutos, eles faziam em dias. Hoje nós levamos qualquer pouca coisa porque de repente a gente tem uma loja de conveniência, tem um centro comercial e de repente, facilmente todos nós hoje nos desenvencilhávamos rapidamente com o problema de uma falta de umas calças ou uma t-shirt ou um pedaço de pão. Naqueles dias não. Tudo era uma logística enorme. E eu acredito que Maria e José, por isso eu não estou a trazer nenhum peso sobre eles. Eu entendo, eu sou pai. Eu sou pastor, eu sei o que é lidar com pessoas, ter que cuidar de uma série de coisas, muitas coisas aos nossos ombros. E vocês sabem isso também. O que é, no meio de tantas coisas, nós esquecemos algumas. E nunca se esqueceu de coisas importantes que atira a primeira pedra. Maria e José, eles perderam Jesus no meio de muitas coisas. Eles iam para uma festa judaica. Eles iam para uma festa espiritual. Eles iam para observar alguma coisa que estava na lei de Deus, mas no meio de tantas coisas que eles tinham que tratar, que eles tinham que organizar, que eles tinham que carregar até, literalmente, eles acabaram por perder Jesus. Deixa-me levar-te a um outro momento, talvez este ainda seja mais espiritual. Apocalipse no capítulo 3. 2 e 3 são as famosas sete cartas às sete igrejas da Ásia, que João escreve, é Jesus que dita literalmente estas cartas. Mas na última carta, à igreja de Laodiceia, nós encontramos uma célebre versão que nós, alguns de nós, já pregámos, sobretudo para ajudar pessoas que estão longe de Jesus a se aproximarem dele. Então nós usamos o versículo 20, do capítulo 3, que é muito interessante. Só que este capítulo, este versículo, este, aliás, todo este texto e contexto não tem que ver com pessoas que estão fora da igreja, longe de Deus, tem que ver com a igreja, com o comportamento da igreja, com as dinâmicas da igreja, enfim, etc, etc, etc. E de repente a igreja de Laodiceia, que dizem alguns comentadores, e eu concordo em parte com eles, que as duas últimas cartas, Filadélfia e Laodiceia, de alguma forma escatológica e profética, só palavrões que é para me armar em bom, ou seja, escatológico tem a ver com os últimos dias, profético tem que ver com alguma coisa que não aponta para apenas aqui e agora, mas também em qualquer estação, acredita-se que provavelmente aquelas duas cartas, de alguma forma, elas têm ali a apontar o dedo do Senhor para a igreja do última hora. Ou seja, vai uma igreja muito quente, uma igreja fervorosa, uma igreja que ama os seus irmãos, uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que está pronta a sofrer por Cristo, mas ao mesmo tempo também, no meio dessa igreja, uma outra igreja que está completamente desligada, porque está tão absorvida com tanta coisa. Reparem no verso 20, que deixaram Cristo do lado de fora. E a gente acha que, ok, não, mas pastor, isso é aquelas igrejas que são as seitas, não é? Não, 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 não. Jesus está a falar para a sua igreja. Eu vou dizer de novo. Jesus não está a falar para seitas. Jesus está a falar para a sua igreja. Jesus está a ter o cuidado de cuidar da sua igreja. Laodiceia era uma igreja de Jesus. Mas Jesus está do lado de fora. Pois. Vocês não vão acreditar no que aconteceu no outro dia. Vou contar. A idade não perdoa. Ela não perdoa, a mais nova também não ouviu. A gente tem uma filha que está, a mais velha trabalha, por turnos, em centro comercial, e um dia deste ela chegou perto da meia-noite, talvez. Nós sempre trancamos a porta por dentro e eu sempre tiro a chave, para quem, porque se a chave ficar de lado dentro da porta, ninguém entra. Eu levanto muito cedo, a minha esposa levanta-se muito cedo. Eu vou para o meu trabalho escolar, a Catarina vai para o trabalho dela e nós temos que chegar mesmo muito cedo ao nosso trabalho. E temos a filha mais nova. A minha mulher tem o telefone, com som, a minha filha mais nova tem o telefone no quarto, nós permitimos, porque confiamos. Mas nós estávamos ferrados a dormir. Ela teve que ir dormir à casa da tia, que mora duas ruas abaixo. Porque ela bateu à porta. Ela tocou a campainha. Ela telefonou. E só no outro dia de manhã é que eu vi a mensagem da minha irmã dizer: olha, a Daniela está a dormir na nossa casa, está tudo bem. Eu disse assim: mas porquê que a Daniela foi dormir à casa da minha irmã? Sabem como é que é a cabeça de pai? Mas quando eu passo pela porta que dá acesso à rua, eu vejo a minha chave lá. Então o erro foi... A casa é dela, mas ela não teve acesso à casa. Porque no meio de tanta coisa, eu esqueci-me de tirar. Então não é assim tão estranho, a casa é dela. Então a igreja de Laodiceia é a igreja de Cristo também. A igreja de Laodiceia não é a igreja dos primos, como alguns de nós gostamos de brincar, né? Os mais antigos na fé, os primos. Os primos é aqueles que não têm... Tem ali algumas doutrinas com as quais nós não concordamos. Gente, no céu vamos ter surpresas. É a minha expectativa. No céu eu vou ter surpresas. Aqueles não. Porque eu acho que aqueles não. Mas olha que a gente não é salvo por aquilo que acha. A gente não é salvo pela doutrina. A gente é salvo pela graça. Se a gente fosse salvo pela doutrina, eu concordo. Mas não é... Ok. O que é que diz o verso 20? Eis que estou à porta e bato. Jesus está a falar para quem, igreja? Para a igreja. E agora eu não vou ler todo o texto, porque, por causa do tempo, mas reparem, o que acontece com a Laodiceia aconteceu com Maria e José. No meio de tantas coisas, no caso de Maria e José, nas coisas da sua viagem, coisas pessoais, no meio de tantas coisas, eles acabaram por perder Jesus. A igreja de Laodiceia, no meio de tantas coisas religiosas, institucionais, organizacionais, sociais, devocionais, no meio de tanta coisa de igreja, ao ponto da igreja se considerar rica. E eu não sei se Jesus está a falar que eles eram ricos no sentido financeiro. Provavelmente ricos no sentido, imaginem como a igreja de Corinto, não nos falta nenhum dom. Era uma igreja rica. Vocês percebem? Às vezes nós somos... Eu não quero personalizar nada, para... não é de todo. É mesmo uma mensagem que eu trago com todo o carinho. Mas cuidado, igreja. Os próximos 33 anos nós não podemos nos distrair com nada. Porque vai ser fácil. Se aconteceu com Maria José, se aconteceu com a igreja de Laodiceia, pode acontecer comigo, com a minha casa, pode acontecer com a nossa igreja. Nós podemos distrair-nos no meio de tantas coisas que acabamos por esquecer Jesus, perder Jesus. Estamos tão preocupados com como é que se organiza, como é que se estrutura. Tudo isso é válido, tudo isso é legítimo. Mas nada, nem ninguém pode roubar o lugar da pessoa de Jesus. Imagina a igreja de Laodiceia. Eles continuavam a fazer culto. Eles continuavam a cantar, que estavam gratos, continuavam a dizer: tu és o amor da nossa vida, tu és o desejado, tu és o meu salvador. Só que enquanto eles estavam a cantar, enquanto o pastor estava a pregar, imaginem, não é? Imagina a igreja do nosso tempo. Jesus está lá do lado de fora a bater à porta. Vocês estão a falar de mim, eu quero participar nisso. Vocês querem ouvir a minha voz? Eu quero estar aí para falar com vocês. Tu queres orar? Eu quero ouvir a tua oração. Só que onde é que Jesus estava? Eles estavam tão entretidos, tão distraídos com tantas coisas a acontecer na igreja, que eles nem se aperceberam que o centro da igreja, Maria e José, a vida deles foi interrompida bem cedo. Ainda antes de casarem, Maria era uma menina ainda adolescente, quando o Senhor lhe interrompe a vida e diz: olha, os teus planos são incríveis, mas o propósito que eu tenho para ti é maior. Aceitas? Eu não entendo, Senhor, mas venha Ele. E veio na forma de um bebê. Só que Maria e José, eles estão tão empenhados na sua viagem em fazer aquilo que tradicionalmente faziam, que se distraíram ao ponto de não repararem que Jesus nem sequer tinha saído de Jerusalém. Que Deus nos ajude, igreja. Porque no meio de tantas coisas, nós podemos perder Jesus. A segunda razão que nos pode levar a perder Jesus. Então, no meio de muitas coisas, de tantas coisas, a gente pode perder Jesus. A segunda razão é por causa das nossas coisas. Porque, escuta, numa viagem e igreja, nem sempre significa que são as nossas coisas. São as coisas. São as coisas da vida. Mas há coisas que são nossas. Eu não vou ler todo o texto porque era muito longo, mas em Lucas, no capítulo 24, para aqueles que gostam de tomar nota e guardar, conta-nos a história dos famosos dois discípulos que vão a caminho, que saíram de Jerusalém e voltam para Emaús. Seriam dois discípulos, que não são mencionados como os 12, mas seriam dois discípulos que provavelmente faziam parte dos 70. Eram discípulos próximos, eram discípulos que estavam lá com Jesus sempre. E sabemos isso porque depois da ressurreição, eles voltam ao lugar onde estavam os outros discípulos, para se encontrarem com Jesus também. Bom, então não seriam umas pessoas quaisquer, seriam pessoas próximas também de Jesus. A Bíblia, os Evangelhos mostram isso quando nós os estudamos em paralelo e temos essa vontade. Só que eles estão a sair de Jerusalém porquê? Porque Jesus morreu na cruz, todos os discípulos ficam tristes, amedrontados com tudo aquilo que eles assistiram. Jesus é capturado à noite, um tribunal mal feito, enfim, todas essas, eles ficam com receio que eles também possam ser os próximos, mas acima de tudo eles ficam frustrados, eles ficam caídos no chão. Eles tinham a expectativa que de facto Jesus não apenas seria um bom líder, um bom mestre, um bom libertador, mas que alguns deles, eu acredito, começaram a perceber que Jesus era realmente o Messias. Isso é diferente. O Messias, o enviado de Deus, aquele de quem Davi falou, aquele que se sentaria no trono de Davi, não num trono dos homens, mas no trono de Deus, aquele que vem literalmente do trono do céu. Eu acredito, é a minha expectativa e vale o que vale, mas a verdade é que isto para dizer, estes dois discípulos eram pessoas, não eram uns quaisquer, não eram aqueles do povo, eram alguém chegado. Só que eles voltam à sua pequena, seu pequeno lugar, ao seu pequeno vilarejo, Emaús. Eles vão tristes, eles vão cabisbaixos. Vão frustrados, vão desanimados, vão desencorajados. Como alguns de nós às vezes andamos com a vida. Ou pensam que sou só eu. Às vezes a vida prega-nos rasteiras. Eu poderia estar aqui agora a cantar o fado da minha vida dos últimos 3 ou 4 anos. Mas o pastor Mário já ouviu, ele está farto de ouvir o meu fado. E é complicado. Há momentos e fases da nossa vida que são muito complicadas. Que ninguém entende. Nem nós, às vezes, próprios, quanto mais a gente quer que os outros nos entendam. Sou só eu? Há fases complicadas no nosso casamento. Há fases complicadas com os nossos filhos. Há fases complicadas connosco pessoalmente. Há fases complicadas com a nossa saúde. Há fases complicadas com pessoas que nós amamos e que nós não esperávamos aquele tipo de resposta, de reação. E quando essas coisas começam a acontecer, elas começam-se a colar em nós. Então aquelas mágoas, aquelas dores. E de repente nós começamos a chamar-lhes as nossas coisas. E no meio das nossas, às vezes acabamos por perder Jesus. E esta história ela prova isso. Ela vai dizer, por exemplo, a partir do verso 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito das coisas sucedidas, a forma de como Jesus foi preso, a forma como ele foi maltratado, a forma como ele morreu pendurado numa cruz, e aparentemente não aconteceu nada, porque eles não esperaram pelo terceiro dia. Verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, reparem no texto, se aproximou e ia com eles. Só que olha o que diz o verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E eu confesso, as primeiras vezes que eu li este texto, alguns anos atrás eu achava, ok, isto foi ali Deus que fez alguma coisa, fechou-lhes os olhos para eles não o verem. Não. A nossa experiência e maturidade na vida cristã nos vai ajudando a perceber o texto. O Espírito Santo nos ajuda a conhecer e interpretar o texto. O que aconteceu, e eu garanto-vos, tenho a certeza absoluta que foi isso, o que aconteceu, aquilo que os impediu de verem Jesus, foram as coisas deles. Eles apenas viram Cristo morto, eles viram a decepção diante dos seus olhos, aquele que curou os enfermos, aquele que ressuscitou mortos, afinal não saiu da cruz, afinal foi derrotado. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E de repente as coisas deles, a frustração deles, a decepção deles, a tristeza deles, impediu que os seus olhos vissem para além do momento da vida de Jesus. Porque a cruz foi apenas um momento. A cruz não foi o fim. A cruz foi o princípio. Mas eles ficaram parados ali. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E alguns de nós, deixem-me de alguma forma profética falar isto à vida de alguns de nós aqui nesta manhã. Alguns de nós, em alguns momentos da nossa vida, parámos, estancámos, ficámos presos a momentos, a situações, a palavras que ouvimos, a gestos que nos fizeram, e nós ficámos espancados lá, ficámos parados ali, sempre que há alguma possibilidade boa de Deus, através de alguém, por exemplo, como eu esta manhã, trazer uma mensagem de Deus, trazer liberdade de Deus para o teu coração e tua alma, tu ficas preso a esses momentos. Apesar de estares próximo de Jesus, apesar de Ele nunca nos deixar, porque afinal de contas ele aproxima-se e vai com eles. Eles estão decepcionados. Eles não acreditam que Jesus sequer ressuscitou. Ou seja, eles estão a dizer que Jesus os enganou. Mas Jesus ainda, apesar disso, oh, ele é tão bom. Apesar disso, apesar das nossas frustrações, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, ele foi caminhar com eles. Os religiosos dizem que não, se eu tivesse uma má postura, ele deixa de andar contigo. Não. Ele nunca te deixará. Ele nunca te desamparará. Não significa que ele andar contigo concorda com a tua perspectiva. Não significa que ele andar contigo concorda com a tua posição. Concorda com o que estás a dizer. Porque a seguir Jesus vai repor toda a verdade. Vai-lhes lembrar, vai-lhes contar desde o princípio. Todo o Velho Testamento de Jesus vai resumi-lo e vai dizer que convinha que o Messias padecesse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. E vocês não esperaram por esse dia. Mas vocês não esperaram por mim lá. Mas eu vim ter convosco. E ao partir do pão, os olhos deles foram abertos. Cuidado com as nossas coisas, as coisas às quais nós chamamos nossas. Pastor, eu já vi tanta coisa no passado. Hoje esse é o problema. Já viste tanta coisa do passado e estás tão preso às coisas que viste do passado que não consegues ver nada para o futuro. E há muito mais na frente. Garanto-vos, isto não é palavra, não é conversa. Há muito mais na frente do que aquilo que ficou para trás. Eu vou dizer de novo, há muito mais na frente do que aquilo que ficou para trás. Há mais em Jerusalém do que aquilo que havia em Emaús. Mas alguns de nós, por causa das nossas coisas, voltamos a Emaús e não conseguimos ver Cristo. Cristo a tentar trazer-nos de volta para Jerusalém. E é verdade. Jesus come com eles à mesa e volta para Jerusalém. E no dia seguinte, se vocês forem ler os Evangelhos, estes dois discípulos voltaram. Voltaram para estar com Cristo. Cuidado com as muitas coisas. Pastor, mas a vida tem que ter ordem. E a nossa ordem é Cristo. Põe em ordem a nossa vida, as nossas coisas é Cristo. Mas cuidado também com as nossas coisas, que em nome das nossas coisas, nós às vezes choramos quando deveríamos estar a celebrar. Às vezes negamos-nos a celebrar. Porque por causa das nossas coisas. Às vezes quase que obrigamos os outros a não celebrarem por causa das nossas dores. Às vezes dizemos, não, eu confio em Deus. Mas continuamos presos, amarrados às nossas... às coisas que nós fizemos ou que nos fizeram. Vocês sabem daquilo que nós estamos a falar. Cuidado com as nossas coisas que nos impossibilitam de ver Cristo. Ficar presos a Ele e, pelo contrário, perdê-lo. O Espírito Santo alerta-nos hoje que podemos perder Jesus mesmo estando com Ele à mesa. Eles estiveram à mesa com Jesus várias vezes. Ele quase que está ali ao lado deles, eles não o conseguem reconhecer. São tão frustrados, estão tão decepcionados com a vida, que eles não conseguem ver que Jesus está ali ao lado deles, a caminhar com Jesus. Não está mais morto, Jesus está vivo. Ouçam. Nós não somos aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. Nós não somos aquilo que nós fizemos. Nós somos aquilo que permitimos que Ele faça em nós. Nós não somos aquilo que nos fizeram. Nós somos uma obra-prima de Deus. Ele está a trabalhar em nós. Ele está a trabalhar em ti. Não fiques preso às tuas coisas. Mas são coisas muito importantes. São. São, sim, Senhor. Se não fossem importantes, elas não te marcavam como marcam. Mas elas, essas coisas estão-te a levar para a frente ou a aprender lá atrás? É porque se estão a aprender lá atrás, apesar de serem importantes, tu precisas de abrir mão delas. Tu precisas de lidar com elas na presença do Todo-Poderoso. Claro que até podes... Há casos que precisam de ajuda profissional. Não nego isso. Mas lembra-te, faça alguma coisa. Não fiques preso às tuas coisas, porque elas podem te fazer perder Jesus. E última razão que nos pode levar a perder Jesus. Já não sei quanto tempo tenho. Vocês... Não sei, é o quê? Estou a tentar perceber. Ok, já vi quanto tempo falei. É isso. Então, nós podemos perder Jesus no meio de tanta coisa. Podemos perder Jesus por causa das nossas... Ah, este ponto está sempre a lembrar de coisas. Estou, mas eu tinha razão. Eu tenho razão. Mas a tua razão está-te a levar para onde mesmo? Para mais perto? Ou cada vez para mais longe? A tua razão está-te a levar para mais perto da pessoa que tu amas? Ou cada vez para mais longe dela? A tua razão está-te a aproximar cada vez mais de Cristo e de seres fiel e de manteres fiel aos princípios da palavra? Ou a tua razão te está a fazer dizer uma coisa com a boca e viver outra na prática? Cuidado com as nossas coisas. A terceira razão é nós podemos perder Jesus ao trocá-lo por outras coisas. E este é o máximo, não é? O pior cenário em que nós podemos viver. Perdê-lo a Jesus no meio de muitas coisas, às vezes é subtil, a gente nem repara, não é por mal. Mas cuidado, porque não é por não ser por mal que não faz mal. Eu dou sempre este exemplo. Já alguém pisou alguém sem querer? Já alguém foi pisado sem querer? Quem é que já foi pisado sem querer? Doeu? Não devia ter doído, foi sem querer. Só quando é por mal, de propósito, é que dói. Quando é sem querer... Não, desculpa a expressão, é estúpido, ou seja, não tem nexo o que eu estou a dizer, correto? Não é por não ser por mal que não faz mal. Cuidado, porque no meio de tantas coisas nós podemos perder, então nós precisamos de vigiar, ter muita atenção a coisas, pequenas coisas que nos podem estar a distrair da pessoa bendita de Jesus. Cuidado com as nossas coisas. Aquela tristeza crónica, aquele estado deprimente crónico, aquela conversa sempre ir buscar a mesma conversa, aquele disco riscado. Já alguém ouviu esta expressão? O disco está sempre riscado, a pessoa está sempre a falar do mesmo. E não é uma questão de idade, porque eu conheço pessoas novas que é igual. Sempre a falar do mesmo. Ou seja, a pessoa está lá. Está aqui, mas o coração, a vida, a mente ainda está lá. Cuidado com essas nossas coisas que nos fazem afastar e perder Jesus. Mas o grau pior para mim é quando nós fazemos a escolha de trocar Jesus. E há um indivíduo na Bíblia que fez isso. Há um indivíduo na Bíblia que fez isso. Ele fez-o de forma deliberada e consciente. E vocês sabem quem foi? Foi Judas. Maria e José eram próximos. Os discípulos de Emaús eram próximos. A igreja de Laodicea era próxima. Mas Judas era, não sei se isto se pode dizer assim, mas era proximíssimo. Na última ceia, Judas comia do mesmo prato de Jesus. Era uma prática, eles tinham pratos espalhados pela mesa, onde eles iam molhando o pão. E Judas está tão próximo que Jesus identifica, olha, aquele que vai trair é aquele que come do mesmo prato que eu. Não havia cá um prato para cada um, isso é agora. Luxos. Gente rica põe um prato para cada um. Um molho para cada um. Ai, pastor, não é higiênica. Que todos tiram... Não. Naquele tempo era assim. E Judas estava tão próximo que conseguiu ouvir Jesus a dizer o que tens para fazer. Mas depressa. Não foi. Jesus não deu um grito à mesa. Portanto, ninguém percebeu o que Jesus disse. Só o evangelista depois, com discernimento e com calma a escrever, é que ele consegue escrever aquilo literalmente que aconteceu à mesa. Porque a maior parte dos discípulos ficaram... O que é que Judas se levantou? Judas foi comprar alguma... Será que falta alguma coisa? Ah, esqueceram-se da sobremesa. Não, eles não perceberam que... Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Judas era tão próximo. Andava tão próximo. Mas ainda assim Judas consegue viver uma distância enorme no seu coração. E Judas toma uma decisão. Ouçam. É mau nós perdermos Jesus no meio das nossas coisas, no meio de muitas coisas. Mas é terrível quando nós deliberadamente e conscientemente nós trocamos Jesus por outra coisa qualquer. É quando nós percebemos claramente que eu não deveria ir por este caminho, mas eu vou. Eu não devia dizer isto, mas eu vou dizer. Eu não devia agir assim, mas eu vou agir. Eu é que sei. Eu agora também sei. Judas tinha um problema. Nós temos os nossos. Judas tinha um problema com dinheiro. A Bíblia é clara sobre isso. Judas tem esse problema. Jesus sabia disso. Por que é que Jesus não fez nada em relação a isso? Ainda não fez. Deu-lhe a oportunidade de ser discípulo do mestre dos mestres. Então não fez. Deixou que ele sentasse à mesa dele. Ah, mas devia ter chamado a atenção. Aqui alguém tem filhos? Aqui alguém que tem filhos? Os vossos filhos portam-se sempre bem? Não estou a perceber. Agora não. Os vossos filhos portam-se sempre bem. Vocês só tiveram que dizer uma vez e nunca mais repetiu aquele erro, por exemplo. Não. Ah, e vocês não mandaram os vossos filhos embora? Não fazem como eu. Diga à minha mulher, ainda tens a fatura? Vamos trocar. Tá, conseguem fazer aqui o câmbio da ideia que eu estou a trazer? Mas Jesus não vai fazer isso connosco. Ele não faz isso comigo. Na minha liberdade, ele espera que eu o ame de todo o meu coração e escolha o melhor sempre a seu favor. Nem sempre o faço. Mas diferente de às vezes errarmos, é nós tomarmos decisões contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta retórica, ou seja, não respondas em voz alta, não te exponhas, por favor. Guarda no teu coração. Já tomaste alguma decisão contrária à vontade de Deus? Isso é trocar Jesus. Isso é dizer, Jesus, eu sei que tu tens para mim este caminho, mas eu escolho este. Cuidado. Porque por vezes esse é um caminho sem retorno. Uma igreja que quer continuar a florescer é uma igreja que não pode perder Jesus no meio de muitas coisas. É uma igreja que não pode perder Jesus por causa das suas. Pastor, a gente tem as nossas tradições. Louvado seja Deus pelas tradições. Mas só por aquelas que nos acrescentam. Só pelas tradições que ainda nos mantêm ligados a Cristo. As tradições que nos afastam de Cristo, que são aquelas que nos afastam uns dos outros. E não está bem que se mude. Isso não é conversa bíblica, isso não é conversa da comunidade. Não é. Eu não consigo ver isso assim. Quem não se identifica? Quem não se identifica? Isto não é um clube de futebol. Isto não é uma associação. Nós identificamos com Cristo. E nós estamos cá juntos a servir o corpo de Cristo para que juntos atinjamos a maturidade. E a maturidade é sermos todos juntos como Cristo. Então nós não nos podemos dar ao luxo de perder Cristo por causa de muitas coisas, das nossas coisas, e muito menos trocá-lo por outra coisa qualquer. Mas deixa-me fechar aqui a minha mensagem. Não parece que estou tão negativo. Então, vamos só recapitular rapidamente. Nós podemos perder Jesus no meio de muitas coisas, tantas coisas. Nós podemos perder Jesus por causa das nossas coisas e podemos, à semelhança de Judas, trocar Jesus deliberadamente por outra coisa qualquer. E ainda fechando este ponto, lembra-te, Judas trocou Jesus por dinheiro. Há pessoas hoje nas igrejas, pastor Mário, que trocam Jesus por causa do trabalho, trocam Jesus por causa de futebol, trocam Jesus por outra coisa qualquer. Se o pastor não está a falar de vir à igreja, sim. Mas a gente não vem à igreja, a gente é a igreja. Obrigado pelo vosso amém. Se a gente é a igreja. Este não é o momento mais importante, mas é dos momentos mais importantes, sim. Nós precisamos de ter prioridades. Nós não podemos trocar Jesus por uma coisa qualquer que nós podemos fazer noutra hora, noutro momento. Nós não podemos trocar Jesus por alguma coisa que ponha em causa a nossa eternidade com Ele. Mas foi um deslize. E o que é que te garante que esse deslize vai ter retorno? O risco é muito... Ouça, um risco. O risco de nós perdermos Jesus... Escuta isto com ouvidos a ouvir. O risco de nós perdermos Jesus é nós ficarmos perdidos eternamente. Maria e José perderam Jesus. Os discípulos de Emaús, perderam Jesus. Mas Judas perde Jesus porque perdeu-se. Ele perdeu-se. Ele perdeu-se não apenas quando ele destruiu a sua própria, mas ele já se tinha perdido antes. Ele estava com Jesus, mas estava completamente perdido. O seu Deus era outra coisa. A sua motivação era outra. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Cuidado, eu não sei o que é que te traz a esta casa... Mas que a nossa motivação seja o próprio Cristo. Seja honrar Cristo, seja conhecer mais de Cristo. E de alguma forma, Ele usar a nossa vida para que Ele seja conhecido por outras pessoas também. Tudo o resto pode ser um Deus falso. Pode ser um bezerro de ouro, o qual nós estamos a adorar e que nos vai fazer não só perder Jesus, mas perdermos-nos para sempre. Agora sim, para fechar. E esta é a expressão que eu quero trazer para fechar. Perder Jesus versus perdermos-nos nele. Porque das duas, uma, ou nós vamos viver a nossa vida neste limbo, nesta tentativa de equilíbrio para não perdermos Jesus no meio de tantas... Porque há tanta coisa a chamar a nossa atenção. Há tanta coisa que se pega a nós e se torna nosso. E quando nós damos por ele, nós estamos desligados de Cristo. Eu costumo dizer que há pessoas que adoram a Deus sempre. Há pessoas que só dobram os seus joelhos quando a tempestade bate. E a pergunta que eu normalmente faço é: a pessoa dobrou os joelhos a Deus ou à tempestade? O que é que leva a pessoa a dobrar os seus joelhos? Uma tempestade? Um problema? Ou o Senhor, a sua presença, a sua bondade é o suficiente para eu me humilhar diante dele e adorá-lo? Os discípulos fizeram isso. Quando as tempestades bateram e Jesus acalmou a tempestade, uau, quem é este? Que até as tempestades, que até o vento lhe obedece, uau. Eu pergunto-me, eles ficaram fascinados com o quê? Com o Cristo em si mesmo ou com o que eles viram? Uma tempestade que estava a acontecer e de repente deixou de acontecer. E alguns de nós falam, ah, pastor, não é a mesma coisa. Não, para mim não é a mesma coisa. Porque eu não preciso que ele acalme a tempestade. Eu quero ver uma relação com Cristo que eu não preciso que Ele faça nada para eu continuar a temê-lo e a dizer, Tu és o meu Deus. Eu não preciso de ter um cancro, por exemplo, e desculpe usar esta doença horrível. Eu não preciso ter uma doença na minha vida, ver Deus a curar-me, para depois então, em reação ao que Ele fez, eu adorá-lo. Ouçam, se eu adoro a Jesus como reação... Ah, perdoe-me, minha ousadia, mais uma vez. É com muito amor e respeito que eu digo. Mas cuidado, porque provavelmente nós já trocámos Jesus há muito tempo por outra coisa qualquer. Nós já nos dobramos a outra coisa, a outra pessoa qualquer. Menos a Cristo. Nós precisamos de viver uma vida perdida nele. A única forma de nós não perdermos Jesus, de nós não nos perdermos dele, é nós nos perdermos nele. É o apóstolo Paulo que usa essa expressão. Eu quero ser achado em Cristo. Desculpem não trazer a referência. Perdoem, por favor. Depois podem procurar no Google, sim. Eu quero ser achado nele. O que é ser achado nele? A expressão original tem que ver com isso. Alguém que agora já não se vê, já não aparece. E para ser encontrado tem que se procurar aonde? Em Cristo. Onde é que está o Paulo? Paulo está lá em Cristo. Onde é que está o Wellington? O Wellington está em Cristo. Onde é que ele está? Está perdido aonde? Em Cristo. Não é tão diferente. De repente alguém olhar para nós e dizer: puxa, tu és uma pessoa especial. Eu consigo ver Cristo em ti. Tu estás completamente envolvido em Cristo. Não é diferente de alguém chegar ao pé de nós e dizer: puxa, amigo, tu estás-te a perder, não estás? O dinheiro está-te a subir à cabeça. A família está-te a subir à cabeça. A doença está-te a subir à... Vocês estão a ver a diferença? Que nós sejamos achados em Cristo, perdidos nele. O melhor que nós damos desta vida não é sermos cristãos durante 33 anos, é sermos de Cristo sempre e para sempre. Mas deixa-me fechar com uma história agora que tem tecladista e tudo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Maria Madalena. Já ouviram falar de Maria Madalena? E é de quem se suspeita que viveu durante anos possuída de vários espíritos e que no encontro com Cristo, nós não sabemos como foi, nenhum evangelista conta esse momento exato, mas sabemos que sim, sabemos que alguma coisa incrível aconteceu nesta mulher, que ela passou a seguir Jesus, a servir Jesus, a estar próxima de Jesus, a fazer tudo para não perder Jesus. E vou provar-vos o que é aquilo que eu estou a dizer. E gostava que esta postura dela de alguma forma fosse a nossa ao longo da nossa vida. Saltando para o final da vida de... nos Evangelhos, claro, que nos conta sobre Maria Madalena, nós vamos encontrá-la no cemitério onde Jesus foi sepultado. Ela foi daquelas com as outras mulheres. Não tinha que o fazer, mas ela juntou-se à comitiva e ela disse: eu também quero. Eu também quero ir ungir o corpo do meu Senhor. Eu também quero ir lá mudar os lenços. Eu também quero ir lá. Eu quero ir lá. Ele já não pode fazer isto. É incrível. Porque imagina, Cristo está morto. E eu estou a ver o coração desta mulher. Ela está a dizer: ele já não pode fazer nada por mim, mas eu agora eu quero fazer alguma coisa por ele. Isto é incrível. Claro que nós hoje dizemos: ah, mas Cristo Jesus depois ressuscitou, certo, mas acompanhem-me, por favor, porque é assim que a história narra. A Bíblia vai dizer que elas se levantaram bem cedo, mas ela ainda se levantou mais cedo que as outras, porque foi a primeira a chegar. Maria Madalena, ela... desculpem as minhas lágrimas, eu sou mesmo assim. E Maria Madalena, ela não quer perder Jesus. Como é que sabemos isso, pastor? Porque ela é a primeira a chegar. E quando ela chega lá, diz que a pedra já tinha sido removida. Ela entra apressadamente no sepulcro e descobre que o sepulcro está vazio, não está lá ninguém, não está lá nada. E eu não estou a ler o texto com fim, por favor, na minha paráfrase. Depois leio o texto lá em Mateus, etc., nos Evangelhos. Confiram, está bem? Depois ela sai aflita, estressada. Porque assim que alguém que perde alguma coisa de valor tem que reagir. E aquilo que me dói hoje na igreja, Mário, é a falta desta dor na alma de pessoas que estão frias na fé, mas quer saber? Pessoas que vêm à igreja, não é aqui, é só lá na igreja que eu estou a pastorear. Pessoas vão à igreja ao domingo, que é o dia que podíamos dar tudo enquanto corpo. Não é o único dia, mas é o dia que podíamos dar. E eles estão lá no louvor assim. Eles estão lá na pregação assim. E a fazer scroll. E eu penso: que desperdício. Nós deveríamos estar desesperadamente a procurar Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A procurar Jesus no momento como este, em que apenas ouvimos um som bonito de uma música, de uma melodia. E que nós saímos daquela porta e nós vemos alguém que está desesperado na vida e nós vemos: como é que Jesus... eu quero ver Jesus na vida desta pessoa. Mas não, a maior parte dos cristãos hoje, e perdoem-me, ousadia mais uma vez, não são com os irmãos, nada contra. Se ver as pessoas estão indiferentes, e não estou a falar do mundo, estou a falar da igreja. Nós queremos que o mundo se volte para Deus, se acenda fervorosamente para Deus, quando a igreja, algumas igrejas, elas estão tão apáticas. Mas Maria Madalena ensina-nos que, apesar de Jesus estar morto, ela diz: ele não pode fazer nada por mim, mas eu quero fazer tudo por ele. Quando ela chega lá, não está o corpo, ela fica desesperada, ela sai fora, ela começa a procurar, ela começa a tentar perceber se há movimento, se há gente ali. E de repente ela vê uma pessoa. Só que ela não está cega. Eu já sei que vocês vão dizer, ah, mas ele lá não reconheceu Jesus. Ela está tão desesperada, ela vê um homem, ela consegue perceber pelo vulto que é um homem, ela deve ter os seus olhos como os meus agora, cheios de lágrimas, e com lágrimas fica difícil nós vermos bem. E de repente ela vê aquele homem, corre para ele e diz, ela pensou que ele era um jardineiro, a pessoa que cuidava do cemitério, do jardim, enfim, ela aproxima-se dele e diz, tu sabes o que é que aconteceu? Alguém levou o corpo, onde é que está? Alguém desesperado que não se cala para ouvir uma, alguém sabe como é que é? Que bendito desespero! Eu vou dizer de novo, que bendito desespero! Porque ela não está à procura de uma coisa qualquer, ela não está à procura de alguma coisa dela! Ela está à procura do seu Senhor. E no seu desespero, ela cai aos pés daquele homem e diz, por favor, se tu levaste, diz-me onde tu o puseste. Porque eu não quero perder Jesus. Ela lá embaixo, a voz dele cá em cima, conseguiu chegar ao coração dela e disse, Maria, sou eu. Sou eu. Tu encontraste-me. Escuta isto, igreja. Ficou difícil aquele momento para Maria Madalena, sabem porquê? Porque ela estava sozinha, não havia testemunhas. Os discípulos deveriam ter sido os primeiros a chegar. Talvez Maria, mãe de Jesus, deveria ter sido uma das primeiras a chegar. Mas não. Foi Maria Madalena. Sabem porquê? Ela tomou uma decisão no coração dela. Aconteça o que acontecer, eu não vou perder Jesus. Ela não tinha a revelação que nós temos hoje, igreja. Então pensa comigo. Se ela se deu aquele trabalho, aquela pressa, aquela urgência, mesmo com Cristo morto, eu pergunto, o que é que nós estamos à espera de o procurar, de o buscar, como se fosse a última vez? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu fazer-te uma pergunta, que é para ti, é para mim. Será que nós estamos a buscar Jesus com esta urgência, com este santo desespero? Será que a nossa dependência de Cristo é igual à de Maria Madalena, que o nosso Cristo está vivo? Eu disse que o nosso Cristo está vivo. Mas se ela desesperou por estar perto até de Cristo morto, não deveríamos nós ter este santo desespero a arder na nossa alma, de dizer, eu vou buscar-te. Ou será que nós já nos perdemos no meio de tantas coisas? Ou será que nós estamos perdidos por causa das nossas coisas? Ou será que alguns de nós já trocámos mesmo Jesus por outras coisas? E estamos em negação? Eu estou numa fase do meu ministério muito estranha, se é que posso dizer isto. Eu, quando estou nas igrejas dos meus amigos, os irmãos das igrejas são como se fossem meus amigos. Então eu falo sempre demais. E só me arrependo depois, quando vou no carro, a pensar, este cara não devia ter dito isto. Agora já comecei. Eu estou numa fase do meu ministério muito estranha. Pois, se calhar não é estranha, se calhar é certo. São tantas coisas que nos chamam a nossa atenção. Lugares, posições, destaque, a fazeres. Ah, eu estou bem, mas obrigado, obrigado, muito obrigado. Logo três, este irmão está com fé. Ele pensa que eu vou pregar mais uma hora. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Igreja, nós precisamos de despertar. Não parecemos a igreja dos próximos 33 anos, a igreja mais cool, a igreja mais incrível, mais conhecida. Mas se há uma marca que nós precisamos de desenvolver ou continuar a desenvolver, permitam-me antes dizê-lo assim, nós precisamos ser uma igreja cada vez mais desesperada por ter encontros com o Senhor. Perceber que quando entramos naquela porta, a gente entra com uma santa reverência. Não porque estamos a entrar no templo do Senhor, mas uma santa reverência, porque o que é Deus, o que é que tu vais falar hoje? Ah, Deus, como é que vai ser o louvor hoje? Vou-te encontrar aqui, na Assembleia dos Santos. Amém. Dele habita. Depois eu vou sair daqui, amanhã é segunda. Ah, pastor, mas amanhã é segunda. É segunda. É dia de nós nos encontrarmos com Ele em algum lugar. Maria Madalena, ela ensina-nos isto, não é? É uma mulher que está totalmente perdida em Cristo. Hoje nós a consideraríamos doida. Alguns de nós, pastores, iríamos considerar: essa mulher é louca. Olha, que ela fala mais baixo. Alguns de nós hoje faríamos como Eli fez. Ana, onde é que paras de ir para a igreja com os copos? Embriagada. Não, Senhor, eu só estou desesperada. Estou a falar com o meu Deus. Ali está ela. Eu ia dizer, mas hoje vai fazer feedback. E está de tal uma forma, Paulo, posso tratar-te assim, Paulo? E está de tal forma presa a Cristo, que se torna literal. Cristo quer ir embora. Desculpem não ter lido o texto, por favor, confiem. Cristo quer ir embora. Ele tem outros encontros. E tem que dizer, deixa-me ir. Maria está agarrada aos seus pés. Eu justo tenho que lhe dizer, deixa-me ir. Eu preciso ir a outros irmãos, eu tenho que ir. Ela está agarrada a ele. Eu desejo que o meu coração se derrame na presença de Deus de tal forma que eu tenha que ouvir o Senhor dizer-me, deixa-me ir. Naquele dia Jesus teve que dizer, deixa-me ir. Hoje, ele já não tem que o fazer. Ele já fez toda a sua, já cumpriu toda a sua missão na terra, mas hoje, através do Espírito Santo, nós podemos, cada um de nós, aqui na nossa casa, no nosso trabalho, agarrar os pés do Senhor e dizer: Deus, eu não te deixarei. Ele já nos garantiu uma vez: eu não te deixarei, nem te desampararei. Hoje a Bíblia diz, é Jesus que nos ensina isso. Se vocês puderem ficar de pé comigo, a Bíblia ensina-nos que o Pai procura verdadeiros adoradores. E eu tentei perceber o que são verdadeiros adoradores. Jesus explica, são aqueles que adoram o Pai em espírito, uma coisa que vem de dentro, que não é fabricada, que não tem que ver com rituais, com lugares, com fórmulas, com tradições. É uma coisa que vem de dentro, é sentida, é sincera. Adoram em espírito e em... Pastor, a verdade está cá dentro. O Espírito está cá dentro. A verdade é aquilo que nós revelamos. A nossa verdade, não sabias isto, com toda a simplicidade e humildade, aprendi isto. Verdade tem que ver com aquilo que tu vives. Não tem que ver com aquilo que tu pensas. Cada um tem a sua verdade. Não. A minha verdade é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu expresso. Se eu adoro a Deus em Espírito, eu tenho que o adorar também em... Como é que eu faço? É aquilo que eu expresso. Então eu não posso ser uma pessoa que adora a Deus em espírito, mas depois em verdade o que eu expresso é que eu estou perdido no meio de muitas coisas. Ou que eu estou perdido por causa das minhas coisas. Ou pior ainda, já troquei Jesus por causa do outro. A verdade vai sempre vir ao...
Sim.
Então, adorador em espírito e em verdade são aquelas pessoas como Maria e Madalena que disseram: eu não vou perder Jesus, eu vou me perder nele. eu vou me perder nele e vai ser desta. Porque ou eu me perco em Cristo, ou eu corro o sério risco de o perder para sempre. Fecha os teus olhos. Uma das promessas que o Senhor fez na sua palavra é que Ele vai voltar. Jesus vai voltar.
Amém.
Estava à espera do amém do pastor, mas agora vou dizer de novo. Jesus vai voltar.
Amém.
Ele voltou uma vez para dar a sua vida pelos pecados do mundo, mas Ele vai voltar uma segunda vez. E os desesperados por Ele vão subir ao encontro dEle nos ares. Desculpem a expressão. As Maria Madalenas que aí andam. Os homens e as mulheres desesperados. Por este encontro. E a minha oração nesta manhã é que se você vê aqui em Figueira da Foz, se torna a igreja dos desesperados pela presença do Senhor. Deus, nesta manhã nós estamos muito gratos a Ti. Tens sido tão bom para nós. E estes 33 anos de história são um bom exemplo disso. Mas como acreditamos que não és apenas o Deus da história, Tu és o Deus que ainda faz história, nós oramos pelos próximos 33.
Amém.
Sejam anos gloriosos. Não pelo trabalho das nossas mãos, mas pela Tua vida em nós, pela Tua presença em nós. Deus, eu oro por cada um dos irmãos desta casa, cada um dos membros desta casa. Eu oro para que eles se encontrem em Ti. Que esta mensagem hoje, que a Tua palavra hoje, de alguma forma, acenda, liga alguns gatilhos na sua alma. E aqueles que estão distraídos entre muitas coisas, que nesta manhã eles se voltem para Ti. O Marta que estava perdida na sua cozinha quando tinha Cristo na sala. Deus, ajuda-nos, desperta o coração destes irmãos que têm tanta coisa para fazer, tanta coisa para tomar, tantas responsabilidades que acabam por não te dar a honra de vida. Ajuda aqueles irmãos que por causa das suas coisas internas, as suas coisas que estão lá na alma, as suas feridas, as suas dores, a sua bagagem, Deus, por causa dessas coisas eles têm tentado equilibrar uma relação contigo e com as suas coisas, e isso não dá resultado. Nós não podemos servir, honrar a dois senhores. Os discípulos de Emaús, eles estavam cabisbaixos, frustrados, decepcionados. Eles criam em Ti, Senhor, mas estavam de costas voltadas e nem sabiam disso. Nesta manhã, Deus, toca, abre os nossos corações, como certamente ajudaste a abrir o coração deles. O pão foi partido aqui esta manhã, não literal, mas a Tua palavra. O pão foi partido e dado a cada um. Senhor, se alguém aqui perdido, ou perder-se por causa das suas coisas, das suas dores, dos seus traumas, Deus, salva, cura nesta manhã. Cura doenças e enfermidades no íntimo de alguém, Senhor. Tu és aquele que cura as nossas enfermidades do corpo, mas és aquele que cura também as enfermidades da alma. Senhor, sara as enfermidades da alma. Pessoas que foram rejeitadas no passado, pessoas que foram maltratadas no passado, pessoas que têm uma visão errada de Ti, da Tua graça e do Teu amor. Senhor, nesta manhã revela-Te como Te revelaste aos discípulos de Emaús. Senta-Te à nossa mesa, Senhor. Mostra-nos, lembra-nos mais uma vez que ainda que o nosso pai ou a nossa mãe se esqueçam de nós, Tu nunca se esquecerás de nós. Senhor, nesta manhã nós trazemos as nossas marcas negativas, os nossos pesos negativos e os colocamos aos Teus pés. Nós largamos a nossa bagagem e assumimos o Teu jugo para nós. O Teu jugo, o Teu ensino é suave, é tranquilo, é manso, o Teu amor. Cura-nos nesta manhã, Senhor. Prepara-nos para os próximos 33 anos. Prepara aqui uma igreja para os próximos 33 anos. Deus, eu oro para sobre alguém, Senhor, que esteja aqui nesta manhã, ou alguns, que infelizmente já te trocaram por alguma coisa ou algumas coisas. Tu és apenas mais alguma coisa na vida deles. Para Judas tu devias ser o único, o exclusivo, mas para Judas tu eras apenas mais um. E a prova disso é que ele conseguiu valorizar mais um frasco do perfume do que a pessoa bendita de Jesus. Senhor, perdoa-nos quando nós negamos que te trocamos e na verdade e na prática valorizamos mais outras coisas e pessoas do que a ti. Às vezes os nossos filhos nós damos tudo e a ti damos os restos. Às vezes damos tanto tempo a tanta coisa e para estarmos uma hora ou duas na tua casa nós reclamamos. Alguns de nós conseguem estar horas a fio à frente de uma tela, de um ecrã, mas não conseguimos abrir 5 minutos à tua palavra. Alguns de nós conseguimos ver séries de enfiada na televisão, em streaming, conseguimos estar ali horas e horas a fio, mas não conseguimos estar uma hora para ouvir a tua palavra. Perdoa-nos porque já te trocámos por outra coisa. Senhor, nesta manhã, forja em nós. Através do fogo do Espírito, forja, dá forma de novo ao nosso coração. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Pega em nós, desfaz-nos e refaz-nos de novo. E prepara-nos para os próximos 33 anos. A nossa vida só termina quando tu disseres que acabou. Enquanto aqui estivermos é para te honrar, é para te servir. Dá-nos nesta manhã, Senhor, por favor, se não mais, pelo menos, um coração como Maria Madalena, um coração que fica grudado aos teus pés. Os teus pés são suficientes para nós. Espírito Santo, move-te nesta sala. Move-te nesta sala, constrange o nosso coração. Perdoe a minha ousadia mais uma vez, Pastor Mário, igreja. Os próximos 33 anos, eles estão condicionados às decisões que alguns de nós vamos fazer aqui esta manhã. Deus, encontra em nós um coração como Maria Madalena. Mesmo que não o digamos com palavras, que a nossa atitude o diga. Deus, mesmo que tu não faças nada por mim, a minha vida te pertence. Mesmo que tu não faças mais nada, tu já me salvaste. Deus, se tu não curares nenhuma das minhas enfermidades, Deus, se tu não fizeres prosperar o meu dinheiro, se tu não fizeres nada daquilo que eu quero, eu vou ser teimoso. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Tu consegues dizer isto, sussurrar isto esta manhã ao Senhor? Senhor, a tua presença me basta.